Boa tarde a todas, boa tarde a todos os que nos acompanham pelos canais de comunicação da Câmara Municipal de Ouro Preto, através do Facebook e YouTube. Declaro aberta a audiência pública de prestação de contas da Secretaria Municipal de Educação referente ao primeiro semestre de 2021. Aqui registro já adentrou o plenário, nosso secretário municipal de educação, professor Rogério Fernandes, boa tarde a você. Só um minutinho.
Boa tarde, vereador Matheus, boa tarde a todas e todas que nos acompanham presencialmente ou remotamente. É uma satisfação estar aqui fazendo hoje a prestação de contas da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o que prevê a Lei Municipal 513, de 3 de outubro do ano de 2009.
Quero convidar para adentrar o plenário os servidores da Secretaria Municipal de Educação, o senhor Guilherme Bento, da Superintendência Pedagógica. Tem mais alguém da Secretaria, Rogério?
Eu também.
O Marcelo também é da
Secretaria?
É? Podem ficar aqui próximo ao secretário Rogério, podem vir para cá. Nós queremos convidar também, registrar a presença, convidar para participar aqui no plenário, representando aí o Conselho do Fundeb, a presidente Solange Palazzi e também a Glay Mapa, secretária do Fundeb. Marcelaine também a gente convida para participar aqui no plenário. Bom, não. Quero agradecer a presença de todos vocês para essa importante prestação de contas referentes aí ao primeiro semestre de 2021. Nós vamos passar a palavra para os representantes da Secretaria Municipal de Educação, professor Rogério, caso outro servidor da Secretaria queira utilizar a palavra. Terão essa possibilidade. Eu acredito que, pelo teor desta audiência, que é a prestação de contas, acredito que não há necessidade de estipular um tempo para a sua fala, sendo objetivo e utilizando aí dos slides da melhor forma, tenho convicção que irá poder fazer a melhor explicação possível, né? E a gente, por qualquer tempo aqui, pode prejudicar a apresentação. Só peço objetividade para que a gente possa, né, ter uma participação aí assertiva e esclarecedora, né, para todos. Quero convidar para sentar aqui ao meu lado o vereador Renato Zoroastro, a qual também registra a sua presença. Então, passo a palavra ao secretário Rogério Fernandes.
Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Faço uma saudação também ao vereador Zoroastro, né, que é da área de educação, assim como o vereador Matheus Pacheco. A todos que estão acompanhando aí pelas redes sociais, a toda a equipe da Secretaria de Educação, aqueles que me honraram aqui com sua presença. Agradeço desde já. A equipe também, Solange e Aglai, representando aqui o Conselho do Fundeb. A educação, ela tem 3 conselhos, né, que fazem esse acompanhamento e a gente tem contato permanente. Esse acompanhamento social, esse controle social, ele é importantíssimo na esfera do controle do poder público, de maneira geral, mas particularmente no caso da educação. Nós temos o Conselho Municipal de Educação, o CACS Fundeb e o Conselho de Alimentação Escolar. Então, tentarei ser o mais breve e objetivo. em relação a essa apresentação da Secretaria Municipal de Educação, de prestação de contas. Faço de antemão uma observação, né, que em razão de estarmos, de termos ficado ao longo do ano de 2021 um sistema de ensino remoto, os recursos da educação, que muito se fala na cidade, muitas vezes ainda estão nos cofres da Secretaria Municipal. Né? O primeiro semestre, inclusive, vocês vão observar pela apresentação de que boa parte desses recursos não foram movimentados. Né? Isso em razão da condição que a pandemia nos impôs, né? E a educação ficou de maneira remota. Em conformidade com o que prevê a Lei 513, eu vou seguir aqui. Em relação ao número de servidores, né? É a nossa obrigação apresentar aqui o número de servidores da Secretaria. A Secretaria Municipal de Educação de Ouro Preto, ela tem hoje 850 servidores efetivos, 250 contratados e 30 comissionados, totalizando aí 1.130 pessoas. O número de servidores contratados e efetivos dessa secretaria chega a ser maior até do que alguns municípios de Minas Gerais. Né? Então, assim, a gente tem uma pasta complexa e com um número muito grande de servidores. Aí tem um detalhamento desses 850, né, que seriam 9 agentes administrativos, 31 assistentes administrativos, 101 auxiliares de serviço escolar, 2 bibliotecárias, 25 coordenadores, 81 cuidadores de criança, 30 diretores escolares, 5 motoristas que são efetivos, a secretaria ainda dispõe de motoristas efetivos, 2 nutricionistas, que são do quadro geral da prefeitura, mas prestam seu serviço na Secretaria de Educação, 20 pedagogos, salientando aqui que a legislação municipal atual, ela prevê que a secretaria, ela pode ter 44 pedagogos, tá? Então, nós assumimos em janeiro com apenas 20, e esperamos que com o fim da Lei 173 do presidente Bolsonaro, que tem, né, o seu fim de vigência agora no dia 31 de dezembro, a gente já possa chamar no processo seletivo aí a partir de janeiro os outros 24 pedagogos, porque as escolas precisam deles, as pessoas já fizeram o processo, então, e que a gente espera que também no concurso essas vagas sejam todas disponibilizadas. 352 professores PEB-AI, 136 PEB-HE, 20 psicólogos. Tem um erro aí, viu, gente? Eu queria, o Florencio, se já tiver chegado ou estiver nos ouvindo. Ah, não, o pedagogo está lá em cima, Florencio. Então, tem um erro ali daqui. Psicólogo tem um erro aí por alguma razão. Eu queria que o Florencio verificasse, por gentileza, tá? E o pessoal que está acompanhando a gente aí pelas redes sociais, nos ajude aí. Até porque eu já participei de várias audiências nessa Câmara e discussões, uma das maiores discussões que se tem hoje é do psicólogo na escola. Então, isso aí veio para cá com um erro. 10 secretários escolares e 26 vice-diretores. Agentes administrativos, 1, cuidador de criança, 28, intérprete, isso é tudo, são os contratados, tá, gente? Intérprete de Libras, 2, monitor educacional especializado, 73, pedagogo, 3, professores, 70, e professores PEB-AI, 70, e PEB-HE, 73. Então, esse é um número que vocês já podem vislumbrar que, se a gente tiver concurso público, de imediato, essas vagas todas que têm que aparecer. Só de professores, aí são quase 150 vagas que estão ali nessa condição de contratados. Então, para o concurso do próximo ano, esse é um número que deve surgir aí no concurso público. cargos comissionados, superintendente. Nós temos duas superintendentes, uma delas está aqui acompanhando, aqui desde já eu agradeço, que é a Marcilaine, servidora da rede municipal, efetiva, professora. Uma saudação ao vereador Júlio Gori aí, está tentando, boa tarde. Três diretores e 25 assessores que estão distribuídos na secretaria. Eu estou seguindo aqui, gente, o script do que prevê a Lei 513. Então, nessa primeira parte da Lei 513, eu tenho que informar esse número de servidores efetivos, contratados, e é o que eu fiz nesse momento, né? Os programas que estão sendo desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação. Importante salientar que essa gestão nós assumimos em janeiro e a gente está executando um programa do PPA da gestão anterior, né? Porque a lei, a LOA, ela é feita para o ano seguinte, mas o PPA ele tem uma abrangência de 4 anos, incluindo o primeiro ano da gestão, dessa gestão. Então, esses programas que estão descritos aqui, muitas vezes eles não serão executados, talvez, a partir do próximo ano, mas esse é porque é em razão de ser da gestão anterior, que é o programa de contratação de transporte, celebração de convênio, manutenção da casa do professor, operacionalização das atividades da secretaria, gestão de desenvolvimento de RH, operacionalização do Oratório Dom Bosco, em Cachoeira do Campo, operacionalização do programa Ouro Preto, Meu Lugar, né, que é muito bem coordenado pela professora Cláudia Pereira, na casa do professor, criação de hortas escolares, alimentação e nutrição, aplicação do ensino fundamental, pré-escola, creche, EJA, quilombolas, mais educação e educação especial, melhoria da infraestrutura do ensino fundamental, gestão do ensino fundamental, operacionalização do transporte escolar. Outros programas. É uma secretaria, né, gente, de grande magnitude. Então, são vários os programas desenvolvidos. Esses programas, por consequência, eles geram suas rubricas orçamentárias próprias, né? E assim, quando executados, a partir dessas rubricas é que é assegurado esse desenvolvimento. Oferta de pré-vestibular, isso foi previsto no plano plurianual anterior. Tá? Melhoria da infraestrutura da creche e pré-escola, manutenção de pré-escola, manutenção de creche, educação de jovens e adultos, apoio à educação especial, apoio às atividades da educação comunitária, manutenção da biblioteca pública, apoiar o esporte na escola, Fundeb, nós temos a gestão do ensino fundamental, operacionalização do transporte escolar, manutenção de pré-escola e manutenção de creche. Alguma questão até aqui, gente? Posso dar sequência nessa linha, porque até pelo tamanho da pasta, né, a gente vem... desde já eu agradeço aqui a servidora Poliana, que inclusive está remotamente nos acompanhando, da Secretaria de Fazenda. Esses dados todos foram levantados pela Secretaria de Fazenda, né? E estamos fazendo aí esse acompanhamento à nossa audiência. Em relação ao que foi empenhado, liquidado e pago, né? Antes de eu passar a discorrer sobre isso, vocês observem, nós estamos fazendo a prestação de conta de 6 meses, de janeiro a junho deste ano. Se a gente estava com a educação numa condição remota, alguns gastos, eles são gastos rotineiros e necessários para o funcionamento dessa máquina. Um desses gastos é o que a gente faz com o pessoal efetivo. Tanto é que vocês observem, foi empenhado R$ 17.937.000 e alguns reais, efetivamente liquidado R$ 17.937.000 e pago R$ 17.932.186. aqui toda essa tabelinha, né, em relação aos contratados, 3 milhões e 700, liquidado também 3.790 e pago 3.790. Comissionados da mesma maneira, porque tudo isso envolve pagamento de servidor, seja ele efetivo, comissionado, terceirizado. Pagamento do secretário de Educação, que aqui vos fala. É importante ressaltar, né, o Conselho do Fundeb está aqui, que o pagamento do secretário de Educação ele é feito com recurso do Fundeb. O do secretário adjunto, não. Então, por isso que aparece aqui destacado, né, o pagamento do secretário, considerando que os secretários da Prefeitura de Ouro Preto recebem aproximadamente R$11 mil por mês bruto. Eu recebi ali, eu, secretário, R$66.405,42. E isso foi empenhado, liquidado e pago, porque esse é o meu salário, é onde eu provenho o meu sustento e da minha família. Né? Aparentemente pode parecer muito, mas por diversas vezes nessa casa eu tenho dito que os professores dessa rede precisam de maior valorização e os servidores, porque o meu salário de secretário ali, se eu estivesse apontando como professor de Belo Horizonte, teria ali um valor de pelo menos R$5 mil a mais como professor em sala de aula, comparando com o meu salário ali de secretário. Só um apontamento que eu estou fazendo aqui, tá, para uma reflexão de todos que estão nos assistindo. INSS, né, empenhado em torno de R$4.400.000, liquidado também nessa ordem, mas pago efetivamente R$3.702.000. Outras despesas com pessoal civil, R$337.72, empenhado, liquidado e pago. Indenizações e restituições trabalhistas, R$398.000 empenhado e efetivamente pago, R$394.000. Auxílio alimentação, R$4.271.000, empenhado, liquidado R$2.200.000 e pago R$1.835.253.20. No total desse demonstrativo, empenhado R$31.000.000, liquidado R$29.000.000 e pago efetivamente R$28.000.000. Os gastos com custeio, né? Gasto com pessoal empenhado aquele resumo da página anterior, né? Empenhado 31, liquidado 29, pago R$28.000.000. A alimentação escolar. Aí observem aquilo que eu abri essa audiência manifestando a vocês. Se estávamos no sistema remoto, efetivamente nós só conseguimos encaminhar um kit para as crianças no segundo semestre. Então, essa apresentação ela será feita aqui, do que foi efetivamente gasto com alimentação escolar, pelo próximo secretário, porque eu vim aqui hoje para tratar do primeiro semestre. Então, foi empenhado um valor de R$453.570,78. Não foi liquidado nada e não foi pago nada, porque as nossas crianças, naquele momento, estavam em casa e o kit, efetivamente, a gente estava, nesse primeiro semestre, fazendo a licitação para poder distribuir esses kits. Okay? Material de limpeza e higiene, empenhado R$86.000 e liquidado e pago, efetivamente, R$39.000. Locação de mão de obra. Quando a gente fala em locação de mão de obra, no caso da educação, nós estamos falando da empresa Village. A secretaria ela tem que assegurar para as escolas, né, o funcionamento com o botijão de gás, efetivamente mesmo. E aí, como a gente não estava com a alimentação, então, assim, você tem algumas escolas, você tinha lá mantendo os seus servidores, os funcionários. Então, o custo efetivamente, ele diminui quando você não tem o aluno na escola. É gás mesmo, Jérica.
Com funcionário gastou 8 mil.
Não, foi empenhado.
Quanto? Empenhado.
Empenhado.
E gastou 700?
R$774 em 6 meses. Em 6 meses. Tá? Ok? Locação de mão de obra, no caso da educação, a alocação de mão de obra, a terceirização é feita com a empresa Village. Então, foi feito um empenho de R$ 2.858.000, liquidado, nós estamos tratando de 6 meses, R$ 764.000, e pago efetivamente R$ 764.000. Locação de imóvel, pessoa física. Isso é muito comum, infelizmente, na Secretaria de Educação, porque eu venho manifestando isso aqui, que as nossas creches estão instaladas em casas inadequadas, mas são as casas que nós temos para funcionar nesse momento. A gente tem um planejamento à frente da Secretaria de Educação de reverter esse quadro, né? É urgente e necessário que isso seja feito e que a Prefeitura possa efetivamente assumir esse ensino de 0 a 5 anos numa estrutura própria, construindo EMEIs próprias, né? Em condições de atender essas crianças. Enquanto isso não é feito, a gente tem aí 8 creches funcionando nesse sistema. Então, nós temos locação de imóvel, pessoa física, foi empenhado R$ 130.000, liquidado R$ 87.000, pago efetivamente R$ 87.000 ao longo de 6 meses, que é o que a gente paga aí, né? Daí, essa média aí de 12 mil, 14 mil, né? Em média aí. É um pouco mais, eu estou mal na matemática, professor Zoroastro, matemática ali, 87 mil dividido por 6, ok? Adiantamento caixinha, é um sistema que todas as secretarias têm, né, de R$ 1.500 por mês para poder resolver as questões internas da secretaria. Né, foi empenhado, no caso da educação, R$ 4.480, liquidado R$ 4.481 e pago efetivamente R$ 2.981. Transporte escolar, né, que foi, eu acompanho muito as reuniões dessa casa, foi objeto de várias discussões. O nosso transporte, na realidade, ele ficou transporte escolar em razão das nossas crianças estarem no sistema de ensino remoto. Ele ficou parado nesse período, né, ou seja, não houve esse gasto. Então, foi empenhado R$ 4.686.919, com zero de liquidação e zero de pagamento. O que nós tivemos, né, na secretaria em relação ao transporte é o transporte administrativo. Que transporte é esse, né, gente? A gente precisa, a secretaria tem lá alguns veículos, né, que atendem administrativamente o cotidiano, o dia-a-dia da secretaria. R$ 517.000 que foi empenhado, liquidado R$ 127.000 e pago efetivamente R$ 127.000. Reforma do CAIC. E aí eu acabo entrando até numa pauta específica aqui, que a Lei 513 prevê, que é informar nessa audiência pública quais são as obras que estão em andamento. Então, nós assumimos essa gestão com apenas uma obra sendo executada no CAIC, na Escola Professora Aide Antunes, em Cachoeira do Campo. E era uma obra que a gestão anterior contratou, o recurso, salvo engano, da ordem de R$ 500.000, mas tinha esse resíduo ali para a gente concluir essa obra, em torno de R$ 186.116, que é o que foi empenhado. Foi liquidado R$ 80.659 e esse é o mesmo valor efetivamente pago. Energia elétrica, que era o que até então apenas a secretaria pagava. Agora vamos ter que pagar também as contas que vão chegar de água, né, em cada escola. Mas só de energia elétrica, empenhado R$ 384.000. Liquidado R$ 41.154.18 e efetivamente pago R$ 36.871.68. Os gastos com o custeio, primeiro semestre de 2021. Telecomunicação, telefonia, né, que é o que a gente tem também nas escolas, que precisa efetivamente funcionar. Empenhado o valor de R$ 156.220, liquidado R$ 79.000, efetivamente pago R$ 70.000. água, eu até peço a nossa assessoria e a Poliana, que talvez esteja lá acompanhando remotamente, porque eu estou achando baixo esse valor de água que está aqui sendo apresentado. Tá? Então, eventualmente, se tivermos que apresentar à Câmara alguma correção, mas eu praticamente estou achando baixo. Eu sei que com a concessão para Saneouro, as escolas também serão penalizadas, porque o custo vai aumentar muito. Mas foi ali empenhado R$ 154,50, liquidado R$ 154,50 e o valor efetivamente pago. A PAE, né, que nós temos um contrato, foi empenhado o valor de R$ 508.477,06, liquidado e pago R$ 312.908,96. Lembrando que a PAE também continuou com o seu sistema remoto, né, então é por isso que, por força desse contrato, né, a gente continua fazendo o repasse. Locação de impressora, R$ 18.324, que é um contrato que a prefeitura, na verdade, tem com a Mapel, né, que atende toda a prefeitura, liquidado e pago em torno de R$ 16.000. Locação de imóvel, pessoa jurídica, que é o que a gente faz efetivamente, onde funciona a secretaria. Lamentavelmente, Ouro Preto não dispõe aí de um centro administrativo ainda. Então, a Secretaria de Educação, ela paga aí R$ 12.000 por mês, mais de 12 mil de aluguel no prédio, né, lá da Fundação Aleijadinho. Então, R$ 171.000 é o que foi empenhado, liquidado R$ 86.000 e pago efetivamente R$ 86.033. Dedetização, foi empenhado o valor de R$ 12.220. Nós iniciamos, na realidade, o processo de dedetização no segundo semestre, então, na próxima prestação de contas, esses valores irão surgir, não mais como zero ali, liquidado, zero pago. Tarifas bancárias e multas, empenhado R$ 2.480 e efetivamente liquidado, empenhado e pago R$ 989. Instalação de balcão, foi empenhado o valor de R$ 6.498. É um balcão que foi adquirido na Secretaria de Educação em razão da pandemia do Covid, né, para proteger aí a saúde dos servidores, mas isso só se processou também no segundo semestre, mas o empenho foi feito no primeiro. A realização de uma live, R$ 2.100, na realidade foi logo na nossa chegada, nós precisamos organizar uma live mais bem elaborada, porque nós começamos o nosso ano letivo dialogando com a experiência de Sobral no Ceará, então a gente precisava de um trabalho um pouco mais profissional para poder a gente não ter... Foi uma live que permitiu a Casa do Professor ter um número significativo de acessos na sua página e foi um sucesso lá no mês de fevereiro. Então, nós contratamos esse serviço com recurso da própria Casa do Professor, que estava previsto, de R$ 2.100. Outras indenizações e restituições, R$ 3.979, liquidado e pago. Despesa de exercício anterior, R$ 1.188,36, também empenhado, liquidado e pago. Como obrigação também legal, né, nós temos que apresentar quais são as obras que estavam em andamento, em fase final e concluída, e era uma reforma na Escola Municipal Professor Aide Antunes Caique, localizada em Cachoeira do Campo. Com certeza, na próxima prestação de contas, a ser feita pelo próximo secretário. Salve, Leandro, tudo bem? Uma saudação especial ao Leandro Andrade, professor, presidente do Conselho Municipal de Educação, que é presente conosco. Nessa transição nossa, nessa nossa chegada, a única obra que estava sendo realizada é essa. As demais obras da Secretaria de Educação, elas serão objeto da próxima audiência a ser feita pelo próximo secretário, porque as obras e reformas, nós fizemos o repasse agora no segundo semestre e o objeto dessa audiência é do primeiro semestre. a empresa responsável no CAI, que é uma empresa chamada CEL Construções e Reformas. O valor do contrato, ele foi feito em 25 de agosto do ano de 2020. Foi executado R$ 289.828,08. Empenhado no primeiro semestre de 2021, R$ 186.000. E liquidado e pago no primeiro semestre, R$ 80.659,81. Então, observem que essa é uma obra... que foi iniciada, teve início na gestão anterior, e nós demos continuidade por força do contrato firmado, e esse valor de R$ 186.000 é o que já estava provisionado para que a gente fizesse a continuidade dessa obra. Serviço de empresas terceirizadas, né, merendeira, limpeza e vigia, valor médio mensal, R$ 152.000. Transporte escolar, zerado, em razão de não termos, de estarmos com o sistema remoto. Transporte administrativo, R$ 25.519,97. Então, um custo médio mensal de R$ 178.489,86. Recursos de transferência e termos de compromisso do primeiro semestre de 2021. Aí, nós temos vários os recursos, né? O PNAD do FNDE, e lá no último campo, que eu acho que é objeto de todos observarem, né? Nós temos o PNAD de R$ 170.597,00, do PNAE, que é a alimentação escolar, R$ 871.000, do PDDE, R$ 74.000. Algumas escolas recebem o PDDE diretamente, algumas creches, esse recurso ele é depositado em conta da Secretaria de Educação. Fundeb, R$ 3.764.774,70. O QESI, R$ 2.230.000. O transporte do Estado, R$ 180.000. O FNDE, manutenção da educação infantil, R$ 135.000. Alguns recursos, como o Brasil Carinhoso e esse anterior, eles já praticamente já foram restituídos, né? Foi feita a devolução e restituição, aquele DR que está sendo apontado ali. E o Brasil Carinhoso, que é um programa também que não vem mais recebendo recurso, ele está com um saldo ali de R$ 15,03, que muito provavelmente foi já devolvido no segundo semestre. Posso passar, gente? FNDE, mobiliário escolar, R$ 87.132,25. A quadra da Escola Benedito Xavier, R$ 211,81. Isso no primeiro semestre, mas vocês podem anotar e observar que na prestação do segundo semestre esse valor será alterado, porque nós retomamos essa questão tanto da quadra de Glaura quanto da quadra de Amarantina. É algo que se arrasta já há um tempo na prefeitura, e por uma determinação do prefeito Ângelo Oswaldo, ele determinou que a secretaria, né, junto com a Secretaria de Obras, promovesse, inclusive com recurso próprio também, a conclusão dessas duas quadras, da cobertura da quadra de Amarantina, da Escola Major Raimundo, e da quadra Benedito Xavier. Emendas parlamentares, nós temos algumas que, acredito, já estão nos cofres da prefeitura desde a época que o vereador Zoroastro era secretário adjunto, acredito, talvez algumas delas. E agora o que precisa ser efetivamente processado é que sejam feitas as licitações para a aquisição desse mobiliário. É uma emenda do deputado Mauro Tramonte específica para a Escola Juventino Drummond, com o valor de R$100 mil. O mobiliário escolar, deputado Zé Guilherme, R$50 mil. Salvo engano, essa escola é a Isaura Mendes, tá, gente? Deputado Marquinho Lemos, do PT, uma emenda de R$35 mil para a creche do Santa Cruz. De mobiliário escolar, a Poliana não conseguiu identificar para mim quem foi esse deputado aí, mas assim, R$100 mil também. Então, Juventina. E só voltando ali um pouquinho, gente, que nós, todas essas emendas têm um valor de contrapartida, é um valor até baixo, o deputado faz esse repasse, mas o município tem que fazer uma contrapartida. R$5.000 no caso da primeira, R$4.700 na segunda, R$1.750 e R$5.012. Então, como é interesse do município, esses repasses eles são feitos para que a gente não perca esse recurso e possam ser feitas essas licitações. Então, o saldo que nós temos hoje, no caso do Juventina, R$105.466. E aí, essa é uma verba que é carimbada, é para a escola Juventina. Então, essa de mobiliário escolar, R$55.000. A do Paulinho Lemos, R$35.057. E de mobiliário escolar, R$105.497,93. Ok? Recursos vinculados. Receita média mensal, média anual e recebida. Do PINAT, R$ 56 mil. Do PINAI, da alimentação escolar, R$ 458 mil. Eu tive uma informação da Poliana ontem de que, em razão da pandemia, me parece que vão passar, haverá o repasse de mais uma parcela nessa aí da alimentação escolar, lá do PINAI. PDDS, R$ 5.420. Fundeb, R$21.274.000, QESE, R$1.065.000, e o transporte do Estado, R$79.917.78. Total vinculados, R$22.941.181.71. Atrasos de repasse do Estado. Foi feito um acordo e o Estado vem repassando. Então, há uma receita prevista de Fundeb de R$8.973.986,57. A receber hoje R$4.187.860. E, segundo a equipe da Fazenda, esse repasse ele vem sendo feito rigorosamente, desde que o governo Zema se comprometeu a fazer esse repasse, esse recurso tem chegado, né, aos cofres da prefeitura. Então, só no primeiro semestre, o total do parcelamento do Estado recebido foi R$ 2.093.000. No caso da quadra da Benedito Xavier, que nós retomamos, R$ 385.000. Então, como houve um interesse da prefeitura em retomar, né, então ainda há um FNDE a receber. E total de recursos do Estado e FNDE, R$4.573.814. As receitas apuradas, né, que compõem aí o CIOP, que compõem lá os 25%. IPTU, ITBI. E aí, para cada valor, está discriminado ali na receita, né? Imposto de renda, R$4 milhões. Ó, vamos começar lá. Imposto IPTU, R$6.724.000. O ITBI, R$1.800.000. Tudo isso é repassado para a educação. ISS, R$39.675.000. Imposto de renda na fonte, R$4 milhões. Mais uma outra fonte de imposto de renda, R$255.000. Total de receita imposto, R$52 milhões. Cota parte do fundo de participação dos municípios, R$24 milhões. Parte do imposto sobre a propriedade territorial rural, R$9.224. Cota parte do ICMS, R$79 milhões. Cota parte do IPVA, R$8.955.000. do IPI, 975 mil. Receita de transferências constitucionais e legais, 114.657.110,63 reais, totalizando pouco mais de 167 milhões. A aplicação devida dos 25%, e ontem, né, quando a gente vai fazer prova, tem que preparar antes. Então, ontem, esses são dados que, às vezes, muitas vezes me escapam como secretário de Educação, eu sentei com a equipe da Fazenda para que me orientasse antes de vir para essa audiência. E a aplicação devida, conforme o artigo 212 da Constituição, de 25%, então daria em torno de 41.803.402. O município de Ouro Preto aplicou, em relação a esses 25%, 17,67%. Então, aplicou 29.546.941,36. Muito provavelmente, a gente não vai aplicar, e eu estou me atendo ao primeiro semestre, mas nós não vamos conseguir aplicar os 25% integralmente nesse ano. Isso será apurado na prestação de contas do segundo semestre, mas vocês estão acompanhando que está sendo aprovado também no Senado e na Câmara a PEC 13, que vai isentar os gestores, né, os prefeitos, principalmente, da não aplicação desse mínimo constitucional na educação. Muitas vezes não é porque não se quer, né, mas é mais em razão de que faltou muito insumo no mercado, às vezes, para a gente conseguir adquirir. E eu, como secretário, também fiquei muito vigilante nesse processo de aquisição. Eu falei que eu não tinha receio nenhum de ser taxado de incompetente por estar deixando 14 milhões de reais nos cofres da Secretaria de Educação, agora no segundo semestre, mas eu acho que as aquisições para a Secretaria elas têm que ser feitas com muito rigor, com muito critério. Então, é assim que eu entendo, é assim que eu sei fazer a gestão. Então, esses dados que estão trazendo aqui do primeiro semestre, 25% constitucional, e que nós estávamos até o primeiro com 17,67%, muito provavelmente também esse valor, fechamos um ano com talvez um pouco mais do que isso aí. Detalhamento de aplicação, anexo 8, receita de despesas custeadas com recurso imposto, Fundeb Receita, 27.890.000 mil. Resultado líquido das transferências do Fundeb, receita líquida do Fundeb, menos dedução do Fundeb. Está dando um valor ali de menos 1.656.000. E aí, total das despesas para fins limite, 29.546.941,36. Eu espero ter trazido para vocês alguns números em alguns momentos. Fica um pouco até enfadonho a gente lê tanta tabela, tantos números, né? Mas, em razão do que prevê a Lei 513, de 3 de outubro de 2009, que me traz a essa casa, para fazer a prestação de contas do primeiro semestre, nós temos que compreender que a Secretaria de Educação funcionou no seu sistema remoto, né? O sistema de ensino ele foi remoto e ainda está remoto em várias das unidades escolares, por razões diversas. E aí, no primeiro semestre, nós temos realmente o caixa da Secretaria de Educação com muito recurso. Vocês puderam perceber isso no caso do transporte escolar, né? Porque não houve o funcionamento desse sistema. Então, uma previsão que era superior a 8 milhões de reais, nós não utilizamos esse recurso do sistema de transporte. Então, isso é uma parcela desse recurso é de fonte 100 também, que é do próprio município. Então, a apresentação nossa da secretaria, então, se eu gostaria de saber se há, né, eu não sei se o Rito, o vereador Matheus, pode me orientar nesse sentido, se ele abre a palavra para os demais, se eu o rito de continuidade.
Agradecemos, secretário Rogério. Nesse momento, a gente abre as inscrições para perguntas, dúvidas ou complementação de informações. Lembrando que, para a formulação da pergunta, cada convidado terá 3 minutos e depois a gente passa para o secretário Rogério. Alguém gostaria de se inscrever? Aglai? Alguém mais? Solange? Porque a gente faz em blocos, né? Professor Leandro. Então, já temos aqui o primeiro bloco. Se achar, Rogério, que alguma pergunta tenha sido... Porque como a gente vai fazer em bloco, se tiver alguma questão para revisar, aí volta. É só mesmo por conta aqui da gente otimizar o tempo. Então, vou passar a palavra para a Glay, Solange, em seguida, Leandro.
Boa tarde a todos que estão aqui, os que estão assistindo em casa. Rogério, o que me chamou a atenção é que você falou sobre o seu pagamento, que é pago com recurso do Fundeb, e, no entanto, a contadora da Secretaria Municipal de Educação já enviou as despesas realizadas até o mês de outubro para o Fundeb e nós não constatamos essa despesa. Não, do seu pagamento, não. E tem até o GPS patronal pago em cima, o GPS segurado, não consta nada do seu pagamento. Foi pago com outro recurso, não foi pago com o Fundeb. Essa é a minha dúvida.
Vamos passar para Solange, em seguida, Leandro.
Talvez eu tenha comido música aqui, porque eu estou sem óculos. Então, eu queria perguntar ao secretário, porque eu não percebi, qual que foi o saldo deixado na secretaria quando o senhor entrou, se ele apareceu ali, eu não percebi, e se tem alguma planilha que mostre todos os recursos que entraram na secretaria, né, no caso, aí, até julho, porque eu também não percebi aí, né, as receitas... porque mostrou os impostos, de onde eles vieram, mas no conjunto, se elas estão aí, me desculpe se fui eu que não percebi, especialmente o saldo que estava na secretaria quando o senhor entrou.
Leandro.
Boa noite. Né? Boa noite já. Vou dar boa noite, que já está quase escurecendo. Né? Boa noite a todos os presentes. Aqui cumprimento, né, os vereadores Matheus Pacheco, Renato Zoroastro, Júlio Gori. Agradeço o convite aí para participar dessa audiência. Cumprimento as pessoas que estão em casa assistindo a gente. Eu vou tocar no assunto polêmico aqui, porque, gente, sinceramente, meu celular não para, né? É muitos professores tocando nessa questão. Então, eu acho que é um momento que a gente pode aproveitar para explicar novamente, né? Mesmo sabendo que na última audiência esse assunto já foi exaustivamente debatido, mas a gente sabe que, infelizmente, por motivos, né, são particulares de cada um, né, muitos não puderam assistir à audiência, né, a gente gostaria, né, que fosse diferente, mas a questão é, com relação ao rateio dos recursos do Fundeb, né, que a gente precisa esclarecer isso o tempo inteiro, né, para responder, dar uma resposta aos anseios, né, dos professores. Houve alguma sobra, né, do Fundeb que veio, né, para a prefeitura? Como que é o consumo, os gastos com o Fundeb, né? Ele dá conta das despesas, ele precisa ser complementado, há uma sobra, se há uma sobra, vai haver essa distribuição do rateio ou não, se não vai haver, quais são os motivos, né? Então, assim, é uma questão mesmo para esclarecer mais uma vez essa questão, tá bom? Só isso, obrigado, boa noite.
Secretário Rogério agora responde às primeiro bloco de perguntas.
Eu queria começar respondendo pelo Leandro, vou começar invertendo aqui. Leandro, nessa audiência especificamente, eu não vou tratar do rateio do Fundeb, não é porque eu não queira, é porque eu, como secretário, eu estou aqui, adstrito a uma disposição da Lei 513, de 3 de outubro de 2009, que ela estabelece que eu, como secretário, e todos os secretários, Se me permitir, o vereador, eu acho que é até importante esclarecer as pessoas que estão aqui e as que estão nos ouvindo, né? Que o artigo 1º dessa lei, ele diz que os secretários municipais de agropecuária, assistência social, cidadania, cultura, patrimônio, educação, esportes, etc., vários outros secretários, terão que apresentar relatório detalhado das ações das respectivas secretarias, contendo, dentre outros, dados sobre recursos aplicados, serviços oferecidos, convênios e auditorias. Quando da apresentação, de acordo com o caput desse artigo, os responsáveis deverão informar os seguintes tópicos. Então, eu vim para essa audiência não para tratar do rateio do Fundeb, mas eu estou aqui obedecendo a uma questão legal que diz que eu tenho que tratar aqui dos gastos com pessoal, efetivos, contratados e comissionados, do número de servidores, efetivos, contratados e comissionados, da relação dos cargos comissionados, da relação das contratações feitas no período, efetivos, contratados e comissionados, dos gastos com os custeios, dentre outros, transportes, telefones, viagens, se houver, aluguéis e material de consumo, dos investimentos, dos programas estruturadores e sociais, dos recursos de transferência do Estado, da União e da iniciativa privada utilizados e disponíveis, dos contratos terceirizados, valores médios mensais e empresas. 10. De obras executadas em execução, prontas para serem executadas e a executar. E, por último, dos valores das obras licitadas e das empresas responsáveis pela execução. A lei ainda prevê no seu artigo 2º que a audiência pública é de responsabilidade da Câmara Municipal, sendo realizada tão logo termine os recessos parlamentares dos meses de janeiro e julho de cada ano, e que as referidas audiências públicas serão realizadas a cada 6 meses, obedecendo o calendário organizado em conjunto pela Câmara, cada secretário municipal e superintendente do que existia, que era o SEMAI, e que a prestação de contas relativa ao último semestre do mandato será realizada antes do término do mandato. Então, não é porque eu não queira me manifestar, mas esse assunto é extremamente oportuno, inclusive, eu até falei aqui na outra ocasião que estive nessa casa, até para uma audiência pública específica, dessa questão do Fundeb, sendo convidado à educação, à fazenda, para tratar especificamente desse assunto, porque nós nos organizamos para atender a essa audiência pública em conformidade com o que está previsto na Lei 513. Ok, então? Tranquilo. A Solange ponderou algumas questões. Eu estou aqui, estou em contato também com a Poliana da Fazenda, que está online. Segundo ela, eu posso até te passar o que está aqui impresso também, mas que nas planilhas foi apresentado o que você questionou por meio da sua pergunta. Eu tenho aqui o que está impresso também, posso passar para você, caso você queira verificar. E informei a Poliana dessa questão do não apontamento, né, do pagamento do meu salário, em conformidade com o que ela me disse, que o pagamento do secretário de Educação é feito com recurso Fundeb e do adjunto não. Ok? Os municípios que têm adjunto, nem todos os municípios têm adjunto, por isso, em razão disso, é que não é feito com o recurso do Fundeb. E não são todos os municípios que têm secretário adjunto.
Vamos abrir para o segundo bloco, os vereadores. Alguém mais vai utilizar a palavra? Vereador Júlio Guari.
Senhor Rogério, queria saber, porque a gente debateu muito aqui na Câmara, questão, eu vi aí que se apresentou só a reforma do CAIC, né? Não é isso? Teve alguma outra escola que teve início, alguma coisa que vai ser apresentada na próxima? Teve alguma adesão de ata, também que eu não vi falando, alguma compra de material através de adesão de ata, que o senhor quer falar para a gente?
Vereador Júlio Gordi, eu agradeço a ter a oportunidade, mas como essa audiência específica, ela é do primeiro semestre, então, de janeiro a junho, eu fui até procurado, né, assim, atas me foram apresentadas, possibilidades de adesão à ata, mas nós não fizemos. Então, por isso que não aparece uma ata. Na apresentação de contas do segundo semestre, que será feita pelo próximo secretário de Educação, muito provavelmente surgirão sim as atas, né? E eu mesmo assinei uma ata, isso aí eu já não é objeto dessa urgência, mas eu assinei uma ata de 8 milhões de reais para a reforma de escola. Então, por isso que só apareceu a reforma do CAIC, porque era a única obra que estava em execução quando nós assumimos a gestão. Então, não havia nenhuma outra obra em escola, em unidade escolar municipal, em execução. E aí ficou faltando aquele valor, né, de um contrato de 480 mil reais, restou aqueles 186 mil e sendo efetivamente pago no primeiro semestre 80 mil reais. Então, na próxima prestação é que vai ser concluído esse também do CAIC.
No início do ano, eu enviei para a secretaria um pedido para fazer um georreferenciamento das rotas, porque a gente sabe que veículos transitam principalmente na zona rural, no mesmo ponto passa van, passa ônibus, e eu fiz até esse relato para o senhor. Queria saber se fez algum georreferenciamento para reduzir esse gasto com transporte. A gente já tem essa informação que é real, acontece há muito tempo, a gente consegue reduzir. Queria saber se a secretaria fez esse mapeamento já para retomada, entendeu?
A secretaria, o que ela fez, assim, não foi feito um processo de georreferenciamento, né, como eu lembro muito bem do seu requerimento ou indicação, salvo engano, que foi encaminhado para a Secretaria de Educação, extremamente oportuno. Isso é necessário de ser feito. Infelizmente, nós não conseguimos levar a efeito a contratação de uma empresa que, inclusive, calculasse isso hoje, que essas rotas, isso é passível de ser feito um recálculo, né, um reposicionamento. Mas nós estamos, inclusive, através da secretaria, fazendo a nossa busca ativa dos alunos, porque os alunos eles movimentam muito nesse território. Então, a gente, a cada momento, né, a gente está aqui com o Marcelo, que é da equipe do transporte, ele pode confirmar isso, assim, os nossos alunos, muitas vezes, né, eles estão morando em uma determinada localidade, migram, mudam para uma outra localidade. Então, para o próximo ano, essas rotas elas estão sendo replanejadas, estão sendo apontadas, mesmo com o sistema remoto. Os pais nos procuram, informam que, olha, esse retorno agora nosso, que foi de um mês só presencial, mas ele já nos permitiu ver que algumas rotas que a gente estava funcionando, às vezes, o fato da criança na zona rural ter mudado um pouquinho, uma lateral, de um sítio para o outro, de uma localidade para outra, nós já vamos ter que modificar o atendimento a essa criança. E isso está surgindo agora, quando a gente faz esse mapeamento, né, nesse retorno presencial. Isso está possibilitando de ser feito. Mas isso é uma das iniciativas mais importantes que Vossa Excelência tomou ao nos dirigir. Isso porque a secretaria tem que ter como foco, porque é possível, sim, ter uma otimização de gastos, né, melhorar aí o investimento e os recursos do transporte da educação de Ouro Preto.
Alguém mais? Vamos abrir quero registrar a presença da vice-presidente do Sindicato de Servidores de Ouro Preto, Massa Mota. Boa noite. Eu vou passar a palavra para a Solange, abrir mais um bloco. Alguém tem mais algum questionamento? Para esclarecer, né? Então. Ok. Então, nós estamos registrando aí a justificativa da saída da superintendente Marcelaine. Passo a palavra a Solange Palazzo.
Nós observamos aí, secretário, que, né, quando o senhor entrou, na verdade, isso não são programas, isso são rubricas, né, são processos. Na verdade, isso não são, né, programas, são rubricas, né, são, né, aqueles links de onde se pode gastar despesa, pode fazer despesa. E o que eu pergunto, e aí, talvez, né, para responder, tenha que ultrapassar o limite aí do Júlio, A secretaria conseguiu fazer internamente, porque essa é a que ela recebeu da gestão anterior, né? Claro, mas ela conseguiu fazer um planejamento de despesas para 2021 e para 2022, quer dizer, nós vamos ter clareza do que a secretaria vai gastar, porque, lógico, o senhor entrou, não poderia ter planejamento, porque ele veio pronto. Mas, até julho, é o que nós percebemos, né? Não houve nenhum planejamento. E se isso foi feito, e o que nós podemos esperar para o planejamento das despesas, e aí quero perguntar especialmente sobre o desenvolvimento do ensino para 2022.
Antes de passar para o Rogério, alguém tem mais alguma questão? Então, nós vamos encerrar. Pode fazer, vereador Júlio Gori. Em seguida, alguém mais? Então, nós vamos encerrar o bloco com o vereador Júlio Gori.
Ô, seu Rogério, como é de sabido, já comentei aqui na reunião da Câmara, o senhor está de partida, né? O senhor está finalizando. Sua liberação de Belo Horizonte para cá até agora, dezembro. Tirando a audiência aí, o senhor, quando entrou, pegou a secretaria de um estado X. Viu diversos problemas. Eu queria saber, tipo assim, do senhor, qual que foi o maior desafio, qual que te impactou mais, o que que você viu na educação de Ouro Preto, qual o recado que o senhor deixaria para nós, aqui igual eu estou começando agora, para me focar. Eu sei que o senhor está indo embora, mas eu quero, com o meu pouco conhecimento, eu quero poder ajudar a área da educação aqui nessa casa. Eu fico muito triste, pessoal, vou ser muito sincero. Vocês que trabalham na área da educação, estudam aí 15, 17, acho que até mais anos, para ser professores. E eu represento a classe mais mal vista na sociedade, que é a de vereador. A classe mais horrível que eu represento é essa. E eu tenho vergonha do salário dessa casa de vereador ser maior do que a de professores. Pensei em alguns projetos em basear o salário aqui com o professor, mas eu acho humilhante o professor falar isso num projeto, propor. Mas eu quero, se Deus quiser, fazer esse equilíbrio dentro dessa sociedade que eu, na política. Eu acho estrondoso o nosso ganho salarial. E o tanto que vocês dedicam, porque vocês dão aula, porque vocês amam, porque vocês nasceram para cuidar, para trabalhar com a educação. E quem trabalha aqui, quer servir a população, ele quer, ele tem que fazer isso, porque ama servir. Isso aqui não é profissão, é momentâneo. E eu quero chegar um dia poder contribuir para a sociedade da educação, que eu acho que isso é um desconforto. Se eu estivesse no lugar dos senhores, eu ficaria muito, para mim não falar a palavra aqui, muito invocado. Então, eu vou propor essa casa aqui, muito em breve, um projeto para redução de salários de vereadores. Eu não posso fazer um projeto baseando nos ganhos dos professores, porque é inconstitucional, porque vocês merecem mais do que qualquer um que está sentado nessa casa. Eu quero dar os parabéns a todos os professores aqui da rede municipal, estadual. E, Rogério, eu te peço esse conselho, que o senhor deixe esse recado para a educação. Acredito que teve muitas barreiras na sua administração, que não foi nada do que o senhor pensou, igual eu quando entrei aqui também, nesses 300 e poucos dias já de trabalho, muita decepção. Muita decepção. Triste de ver um sistema arcaico, engessado, que não evolui para melhor. É só isso, pessoal.
Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar manifestando. Queria fazer um pedido ao Florencio, que está aqui, é o companheiro nosso lá, apesar de estar com a camisa do Galo, faça favor, Florencio, vem cá. Aqui. Agradeço a oportunidade da Solange, tentando te responder objetivamente, né? Então, como eu falei, nós estamos, os programas e projetos que a gente está se referindo ali são programas do PPA, da gestão anterior, que abrange os três últimos anos da gestão anterior e o primeiro ano dessa. E o nosso orçamento, tudo aquilo que você se refere, já foi encaminhado também a essa casa, que é o que a gente pretende, que é o que seja feito para os próximos anos, que inclusive impacta o primeiro ano da gestão do futuro prefeito. Então, o que eu acho que a gente precisa avançar em Ouro Preto, e eu não tenho receio nenhum de dizer isso, estando aqui à frente do presidente do Conselho Municipal de Educação e do Conselho do CACS Fundeb, na possibilidade, inclusive, desses conselhos, né, caminharem para um processo de serem deliberativos, inclusive. Né, porque, à medida que você compartilha essa gestão dos recursos públicos, o recurso ele não fica só centralizado e sob o comando e a caneta de um secretário que hoje é Rogério, de que amanhã é Maria, depois é José e por aí vai. Então, eu acho que esse exercício social que a gente faz, a gente tem que realmente melhorar na cidade e a educação, no caso, nós temos três conselhos de educação, né? É o CACS Fundeb, Conselho Municipal de Educação, o Conselho de Alimentação Escolar. Então, eu estou à frente de uma pasta que a gente dialoga permanentemente com esses conselhos e também com o sindicato, que, inclusive, nós temos uma mesa permanente com o sindicato. Então, eu não sei se eu consegui aí te responder, mas tudo isso já está sendo planejado e, inclusive, está nessa casa também, é importante dizer isso, para a apreciação dos senhores vereadores, toda uma proposta de reforma administrativa, que a própria Secretaria de Educação já encaminhou para cá também um novo escopo, que vai alterar substancialmente a forma de se organizar a nossa Secretaria de Educação. E aí eu passo a responder ao vereador Júlio Gori, que me dá essa oportunidade de te falar um pouco, né, sobre a gestão, sobre a minha chegada, sobre a minha sessão que se encerra agora no dia 31. Então, eu sou um ouropretano da ladeira de Santa Efigênia, que está deixando o governo, mas não deixa a política, não deixa a defesa da educação. Eu, por uma questão de dignidade, passei num concurso público em Belo Horizonte no ano de 1997. E peguei o... Agradeço a oportunidade, vereador, porque o caminho da dignidade profissional para mim, em 1997, quando eu dava aula naquele ano na Escola Juventina Drummond, no Morro Santana, e no Horácio Andrade, no Alto da Cruz, foi o caminho do concurso público. Esse é algo que eu acho que vocês que estão na Câmara têm que cobrar sistematicamente, lutar para que o Executivo realmente, no ano que vem, tenha um concurso público. Não dá para eu chegar numa Secretaria de Educação como eu cheguei nesse ano e encontrar no setor de licitações e contratos, por exemplo, uma única servidora pública efetiva. Eu tenho repetido isso aqui sistematicamente. Uma servidora efetiva mexendo na questão de licitação, contratos, convênio, todos os outros estão naqueles quadros que eu passei ali de servidores comissionados. E não se faz gestão pública sem servidor efetivo. Né? Então, nós temos que ter o concurso público sendo feito, sendo realizado na nossa cidade. E, no caso da educação, isso vai conferir dignidade a todos aqueles professores que estão numa situação de contrato. Para o professor é muito ruim, você entra um ano, você não sabe se você tem aquele contrato no ano seguinte, se não tem. Então, você tem que ficar à mercê de situações que não te conferem dignidade. Então, eu acho que esse é um nó que o Ouro Preto precisa desatar. Não dá para ficar mais, né? São 10 anos sem concurso, não dá para ficar mais. E, quando você me dá essa oportunidade também, Vossa Excelência me dá essa oportunidade, de falar sobre a questão da desvalorização do servidor de maneira geral, no que diz respeito aos recursos. A gente tem dialogado muito com os sindicatos, né, com as entidades representativas. Eu dei o meu exemplo próprio pessoal aqui, do salário do secretário, que para muitos pode parecer um volume, né, grande de recurso, não é. Então, eu retorno para o meu cargo em Belo Horizonte, passo a ganhar, no dia seguinte que eu me apresentar, R$ 700 a mais no meu salário como professor em sala de aula. Então, esse é o exemplo que eu estou trazendo. E... aqui eu finalizo. Eu acho que Ouro Preto precisa romper o ciclo de tratar mal as nossas crianças que estão na etapa da educação infantil e os profissionais que atuam nessa área. A etapa de 0 a 5 anos em Ouro Preto, desde que eu entrei e assumi a gestão da Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a professora Débora, nós nos empenhamos ao máximo para tentar reverter esse quadro. Eu gostaria muito de que um próximo secretário pudesse chegar aqui e falar dos investimentos que ele fez numa escola de educação infantil, por exemplo, em Cachoeira do Campo, que é quase uma cidade. E lá em Cachoeira do Campo, a nossa educação infantil, ou nós temos convênio com os padres salesianos, ou nós temos um convênio com o Lions. Mas a prefeitura, que dispõe de terrenos lá, não tem uma unidade de educação infantil digna para atender essas crianças. Então, tomara que algum dia um secretário chegue aqui e apresente menos planilhas dizendo que ele está pagando aluguel de casas inadequadas, para essas crianças ficarem num território, numa cidade que é 4 vezes maior do que Belo Horizonte, gente. Então, nós temos que começar a pensar no nosso Ouro Preto, as nossas crianças serem tratadas de uma outra maneira, porque recurso para isso tem. Tanto tem que a audiência ela é do primeiro semestre, mas no segundo eu saio com a consciência tranquila de estar deixando em caixa 14 milhões de reais na Secretaria Municipal de Educação de Ouro Preto. Então, são 14 milhões de reais que, se muito bem aplicados, podem permitir com que esse recurso chegue ao seu destino final, chegue a melhorar a condição das escolas, das crianças, para os servidores que atuam efetivamente nas unidades escolares.
Com a palavra, Solange Palazzo.
Bom, como o secretário disse, a fala dele aqui se limita a julho. E a gente... a junho de 2021. E nós temos questões urgentes em Ouro Preto para junho, para dezembro de 2022. Na última audiência, eu fiz um apelo aos secretários Felipe e Rogério, e agora eu vou fazer um apelo aos vereadores. Existe um saldo do Fundeb de 3 milhões e meio, que está comprovado na última nota da prefeitura, quando ela disse que ela reservou esse dinheiro e não pôde pagar pelo Fundeb a antecipação salarial, não é isso? Eu vou pedir licença, se eu gastar um pouquinho a mais do tempo aqui, porque eu quero ler para vocês uma reportagem que saiu no dia 13, no estado de Minas, rapidamente. Em menos de um dia, a Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso recebeu, aprovou e devolveu ao prefeito Marcelo de Moraes para sanção um projeto de lei que concede abono salarial aos servidores da educação, o abono Fundeb. Então, hoje, vereador Júlio Gório, vereador Zoroás, e eles fizeram isso num sábado, no dia 11. Então, vereador Júlio Gório, vereador Zoroás, vereador Marcelo, como presidente do Fundeb...
Matheus.
Desculpa, Matheus. Como presidente do Fundeb... estou aqui pedindo aos três vereadores que estão demonstrando a preocupação com a educação dessa cidade, que se dirijam ao prefeito. O abon, o dinheiro está lá. Ele não compromete em nada a verba da educação, porque, como o secretário Rogério disse, a educação tem um saldo de 14 milhões. O Fundeb, o ano que vem integral em valores maiores do que o desse ano, então não compromete as possibilidades de atuação com a Folha. Então, eu peço aos três vereadores que tentem sensibilizar o prefeito, porque, como a reportagem do Estado de Minas mostrou, com um dia vocês podem beneficiar os professores, e não é benefício no sentido de estamos dando, é reparar todo um processo dolorido que foi e está sendo a pandemia na rede municipal de Ouro Preto. Secretário Rogério, quero agradecer por todo o diálogo que o senhor sempre manteve junto ao Fundeb. Gostaríamos realmente de ter tido, porque o Fundeb, enquanto conselho, nós precisamos também de muito tempo para entender um pouco do processo, Aglaia, e ainda estamos entendendo. Então, nós precisamos de poder dialogar com a secretaria e, principalmente, um pedido que o Fundeb fez desde julho, que a gente possa ajudar a planejar, porque talvez esse abono estivesse saindo se nós tivéssemos conseguido dialogar melhor sobre a aplicação dos recursos da secretaria. Agradeço e parabenizo a Câmara por ter e por estar se comprometendo com a educação, especialmente pelo compromisso da última audiência, que é a de colocar como pauta primordial para 2022 a reorganização da Secretaria de Educação, o plano de carreira e a remuneração dos professores. Muito obrigada.
Leandro.
Eu parabenizo o vereador Júlio Goli pelas palavras aí de solidariedade com a classe que eu represento, tanto no Conselho de Educação quanto no Sindisfop. De fato, o professor público do Brasil, ele trabalha muito, ele ganha pouco. Eu vou ler aqui rapidinho. É uma pesquisa feita pela Fundação Carlos Chagas, tá? Chamada Volume de Trabalho dos Professores nos Anos Finais do Ensino Fundamental no Brasil. Ela mostra o seguinte: em comparação com outros países, nos Estados Unidos, apenas 1,7% dos professores trabalham em mais de uma escola. No Japão, apenas 2,7% dos professores trabalham em mais de uma escola. Por quê? Porque o que eles ganham é suficiente para trabalhar só em uma escola, Na França, esse percentual é de 4,7%, E no Brasil, são 20% dos professores que têm que trabalhar em duas escolas para conseguir pagar, E outros até gostariam de trabalhar, mas não tem vaga, Não, às vezes não conseguem, Então, assim, nós, professores, a gente trabalha muito. Trabalhar em duas escolas é uma carga de trabalho que as pessoas pensam que trabalhar em duas escolas é apenas aumentar o número de alunos de salas de aula, e não é, Porque há toda uma rotina, um cotidiano de trabalho ali que envolve reuniões pedagógicas, que envolve sábados letivos, enfim. Trabalhar em duas escolas não é fácil, mas a gente precisa fazer para a gente poder conseguir ter um padrão de vida minimamente confortável. E aí, tendo isso em vista, é importante a gente buscar construir políticas públicas para valorizar o professor no Brasil. Eu vou usar o meu tempo de fala para poder passar uma mensagem, Já que nós estamos aqui apenas para apresentar a prestação de contas do primeiro semestre, e como eu sinto que não há perguntas que eu possa fazer sobre esse assunto, então, assim, a gente precisa ajudar a construir coletivamente essas políticas públicas, Essas políticas públicas, para serem construídas, elas passam pela participação ampla da sociedade nos conselhos, Porque os conselhos são instâncias de participação popular, de controle social. Quando a gente fala controle social, é uma coisa muito importante. Às vezes as pessoas acham que quando a gente fala em controle social, que a gente está falando de algo autoritário, ditatorial, e não é. Controle social é algo totalmente democrático, Uma democracia efetiva, ela passa pelo controle social, pela sociedade compartilhando, o poder político, Isso se faz participando de audiência pública, não só aqui, mas participar vindo aqui na tribuna, participar pelo Facebook, né, na página da Câmara, no YouTube, né, das reuniões dos Conselhos de Educação, de Fundeb, de Alimentação Escolar, da Conferência Municipal de Educação, que nós tivemos aí na segunda-feira, né, que poderíamos ter uma participação maior de professores, porque é na Conferência de Educação, seja na etapa municipal, etapa territorial, etapa estadual, é que a gente, por exemplo, coloca, né, constrói junto e coloca metas no Plano Estadual de Educação, no Plano Municipal de Educação, para a gente, por exemplo, usar esses recursos de um modo mais sábio, de um modo mais justo, de um modo que ajude a desenvolver a educação para ela ser mais democrática, para ela ser mais inclusiva, né? Então, assim, eu queria deixar essa mensagem, assim, vamos ser mais cidadãos, e ser cidadão é participar ativamente dos espaços políticos, dos espaços decisórios, e isso não é só a urna a cada 4 anos. Repito, são as audiências públicas, são as reuniões da Câmara, são as reuniões de pais na escola, são as reuniões dos conselhos, são as conferências de educação, são as assembleias dos sindicatos. E aí, novamente, eu deixo aqui o apelo para que, em 2020, quando nós não tivermos mais, tomara, torço para que, né, para que não seja prorrogada a Lei 173, né, para que quando 2022, perdão, quando não tivermos mais sobre a vigência dessa lei, a gente possa aprovar um plano de carreira melhor para os professores, né, para incentivá-los a estudar, e que para os cursos que eles fizerem, né, se reverta em ganhos salariais, que a gente possa melhorar em Ouro Preto, que é muito importante na rede municipal, o vencimento dos gestores das escolas e das creches, que é muito pouco, já falamos disso aqui, que a gente possa investir nas escolas para que elas possam realmente estar dentro do século XXI, porque as nossas escolas públicas ainda estão no século XIX, tá? Enquanto a sociedade inteira está no século XXI, a escola está no século XIX, com carteira de madeira, menina em fila, quadro de giz, professor falando, né? Não tem tecnologia na escola, mas tem em volta dela, todo mundo está na tecnologia, menos a escola, né? E a pandemia nos mostrou o problema disso, né? Porque nos falou assim, ó, gente, agora passou da hora de vocês incorporar a tecnologia, mas isso precisa de recurso, e o recurso depende de política pública, né? Então, assim, deixo essa mensagem para as pessoas que estão em casa, né, para vamos ser mais cidadãos, vamos participar mais ativamente da construção de políticas públicas para educação, para saúde, para transporte, para moradia, para tudo. É isso. Obrigado, desculpe a demora aí, né? Mas é importante deixar essa mensagem.
Mais alguém? Secretário Rogério?
Apesar de não ser objeto dessa audiência, mas eu me permito a tentar responder um pouco de maneira objetiva a Solange, ao Leandro, que fizeram essas considerações em relação à questão do rateio. Eu acho que essa casa, né, essa audiência está sendo coordenada aí por 2 professores, sabe muito bem que há um anseio dos professores que seja feito esse rateio. Desde que a Solange, na audiência anterior, que eu estava sentada ali onde está o vereador Zoroastro hoje, ela fez essa solicitação. Eu, juntamente com o Felipe Pinho, secretário de Fazenda, com a equipe dele, com a Poliana, com o pessoal lá da Fazenda, nós sentamos e estão sendo feitos vários estudos nesse momento. E existem várias orientações, inclusive do próprio Tribunal de Contas, em relação àqueles municípios que já atingiram 70% de gastos com o Fundeb. E aqueles que não atingiram são esses que estão fazendo esse rateio, e talvez essa discussão nossa, ela possa ser ampliada para que talvez, ao invés de um abono, gente, o ano que vem o professor dessa rede ele realmente tenha um aumento real a partir desses recursos que são do Fundeb. Então, não vejo essa possibilidade nesse ano, e a gente está dialogando muito abertamente nisso. Acho que, assim, talvez valha a pena, até antes de encerrarmos um ano do Conselho do Fundeb, procurarmos o Felipe Pinho, a gente sentar e discutir isso, esses pareceres, o parecer do Tribunal de Contas. Essa Lei 173, ela impediu uma série de questões. O prefeito Ângelo Oswaldo, muitas vezes, ele também está amarrado em razão dessa lei, que tem uma vigência até 31/12. Então, à medida que essa lei perder sua eficácia a partir de 1º de janeiro, isso pode sim ser alterado. Então, eu acho que o que a gente precisa construir republicanamente em Ouro Preto é isso, é essa possibilidade de que o professor, o servidor da área de educação, ele realmente tenha uma melhoria significativa no seu salário no próximo ano. E a gente tem que buscar exemplos, sim, em outros municípios. Eu ontem comecei a ler uma matéria no jornal, no Estadão, o governo de São Paulo está querendo mudar o piso. Não sei, não estou entrando aqui no mérito, tá, gente? Se é a melhor forma, não li ainda o que, que ele está propondo, mas chamou minha atenção o valor. Estão querendo pegar o piso do professor em São Paulo, estadual, de R$ 2.600 para R$ 5.000 e alguma coisa. Mas estão reformulando radicalmente toda a legislação que mexe com a carreira do professor em São Paulo. Eu não estou aqui defendendo que é a melhor coisa do mundo, não. Eu só estou falando de uma matéria que eu li ontem e que eu acho importante todos nós que somos da educação nos apropriarmos disso e começar a ler e entender, porque é uma proposta que está vindo de um governo de praticamente dobrar o piso do professor, oferecendo outros condicionantes ali, colocando outros condicionantes para esse professor. Eu acho que a gente pode avançar nisso e estou sugerindo isso, que a gente dialogue lá com a Fazenda, porque também há toda uma vedação legal, um impedimento para o prefeito fazer isso, no caso de Ouro Preto, que está, salvo engano, com 87% de utilização desse recurso, salvo engano. Tá? Então, eu queria deixar isso como uma sugestão. Queria aproveitar aqui, vereador Matheus, se me permite, mais um pouquinho, e já finalizo, lembrando aqui que o vereador Júlio Gore me deu essa oportunidade, eu não posso jamais esquecer, porque eu fui de maneira muito obstinada, juntamente com a Débora, que não está aqui, gente, eu queria até fazer uma justificativa, que coincidiu essa audiência com o lançamento do Natal na biblioteca, agora também às 17 horas, o Natal Luz, e o prefeito está lá, e a Débora está lá acompanhando o prefeito e a equipe. Então, eu vim fazer a nossa prestação de conta. Não posso esquecer, vereador Júlio Gore, da necessidade de valorização daqueles professores que assumem a gestão escolar, dos nossos diretores de escola, vice-diretores e coordenadores de creche. A situação é tão grave, vereador, que só nessa semana, se o senhor acompanhar no diário do município de Ouro Preto, umas 4 ou 5 exonerações já saíram. Mas que me entregaram o cargo já são 12 e está batendo na casa dos 15. Então está saindo o secretário, mas estão saindo também 15 diretores de escola. Então não terá vida fácil quem vier para reorganizar a casa também, porque muitos estão saindo pela necessidade de valorização. As nossas legislações passam por essa casa e precisam ser revistas. O professor que assume a gestão escolar, ele não pode ganhar menos do que o professor que assume uma extensão de jornada. E é o que está acontecendo hoje. Um diretor de escola que ganha um pouquinho melhor, digamos assim, mas numa escola com uma complexidade como o Caíque, ganha R$ 900 a mais no seu salário. Se ele ganhar o salário dele, se ele ficar em sala de aula e pegar uma extensão de jornada, com o salário dele de R$ 2.500, ele ganha R$ 2.500 duas vezes. Então, tem que ser muita abnegação, muito amor à causa, e o diretor de escola não pode viver só de amor à causa, não. Ele tem que ter valorização. E aí eu quero finalizar dizendo que os desafios que me foram colocados, eu deixo também com muita satisfação a Secretaria de Educação, para além dos R$ 14 milhões que estão lá, para serem gastos, com certeza, da melhor maneira possível, né, em prol das nossas crianças de Ouro Preto, nós recebemos 500 computadores que já estão sendo instalados, né? Começamos a instalar essa semana, o pessoal da STI já instalou na escola, eu confundi o Tomás Gonzaga lá com na Bauxita, Simão Lacerda. Amanhã eles estão indo lá em Engenheiro Correia, já começam a instalação também nas escolas, já temos 500 computadores, 35 telas interativas, cada diretor de escola vai receber um notebook, compramos 51. E essa semana eu tive a grata satisfação, às vezes a gente tem receio de assinar alguns documentos, mas esse eu não tive, que nós efetivamos o pagamento da desapropriação do casarão do Viraçaia no Antônio Dias. Então, estão sendo repassados só da educação para essa desapropriação R$1.100.000 a outra secretaria, que vai fazer um outro aporte de recurso. Mas essa desapropriação vai permitir a gente transferir para lá a creche Dona Hermínia, que funciona em frente ao Guarani, que a gente paga quase R$5.000 por mês de aluguel. Atendemos hoje 38 crianças, só que nós estamos desapropriando um terreno de 7.000 metros. Então, isso vai permitir construir uma escola, assim espero, que possa atender dignamente nossas crianças e romper com esse ciclo, né, de mau atendimento às crianças de 0 a 5 anos.
Vou passar a palavra para o vereador Renato Zoroastro e depois eu vou fazer um breve comentário e encerrar a sessão.
Obrigado, vereador Matheus. Cumprimento, boa noite a todos, quem está nos assistindo, secretário Rogério, Leandro, presidente do Conselho Municipal de Educação, do Sintesfop, Marcelo, setor de transporte escolar da Secretaria de Educação, presidente do CACS Fundeb, a Solange, representante da Superintendência Pedagógica, o Armânio, representante do Conselho do Fundeb, a Aglai, vereador Júlio Gori. Eu queria fazer duas perguntas e pontuar algumas coisas. É porque eu vi alguns valores relacionados do PENAI, só que o kit dos alunos, o kit merenda, a cesta, como alguns chamam, eles foram comprados, entregues no segundo semestre. Foi utilizado fonte 100 ou foi utilizado aquele recurso do PENAI para compra? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta, em relação às emendas que vieram do ano passado, se esse ano foi feito algum tipo de processo de compra, por exemplo, tem lá R$100.000 para a Escola Juventina Drummond, R$35.000 para a creche Padre Vaz. Se esse processo já foi startado, já deu início, ou se ainda não deu início. E sobre o que foi falado aqui bastante, em várias audiências públicas relacionadas à educação, a gente sempre escuta a palavra valorização, que é uma palavra muito forte. Eu sou professor também e a gente sempre comenta sobre a necessidade dessa valorização, principalmente no caso do poder público. E no dia que a gente teve uma entrega de uma comenda do mérito educacional aqui nessa casa, a palavra que a gente mais escutou foi reconhecimento. Né? Então, essas palavras, para quem é professor, elas vêm acompanhando o trabalho da gente ao longo de anos e anos, o reconhecimento e a valorização. E quando a gente fala do setor público, esse reconhecimento e essa valorização parte muito, tanto dessa casa, mas principalmente em relação ao poder público, ao poder executivo. Por que eu falo isso? O Rogério já comentou outras vezes aqui que essa casa precisa se posicionar em relação a algumas leis, mas tais leis elas precisam vir do executivo, tanto das gratificações quanto do plano de carreira. Sair daqui para lá é vício de iniciativa, né? Então, e eu tenho certeza que quando vier para cá com um plano de carreira construído com os conselhos, com o sindicato, com a maior participação possível em relação aos valores das gratificações, construído também com quem realmente entende do assunto e pode contribuir, que são os conselhos, que são o sindicato e todos os professores, todos os profissionais da educação, eu tenho certeza que se chegar aqui nessa casa, com certeza é aprovação unânime. Tanto que já saíram, em várias reuniões, várias indicações, porque a gente não pode obrigar o prefeito a fazer, mas já saíram várias indicações relacionadas à educação, principalmente nesse período de pandemia. Então, que seja um compromisso forte dessa gestão, um compromisso tanto com o plano de carreira, com a revisão do plano de carreira, com o pagamento do piso. O Fundeb serve para isso também, para equiparar, para chegar no piso, até ultrapassar, quem sabe, né, os valores, e trabalhar com as gratificações também dos gestores, dos diretores, vice-diretores, coordenadores, desse concurso público, porque de 4 em 4 anos é muito fácil a gente bater nessas teclas e, ao longo dos 4 anos, a gente se esquivar em alguns momentos de não cumprir ou de não se movimentar para realizar essas ações. Então, se dentro da área da educação, entre várias coisas que a gente sabe que é necessário, que é preciso acontecer, mas que foque na revisão do plano de carreira, no piso, no concurso público, nas gratificações dos gestores. O secretário Rogério comentou bastante sobre as estruturas da muita gente chama de creche, né, das escolas de educação infantil. Eu acho que o último investimento que foi feito foi em 2011, 12, 13, se eu não me engano, foi a creche Amarantina. E foi com dinheiro do governo, de convênio. De lá para cá não teve nenhuma gestão, eu me arrisco a falar, de lá para cá não teve construção de nenhuma creche aqui em Ouro Preto, nenhuma. Então, quando a gente... É muito fácil colocar a bandeira da educação como uma bandeira de prioridade de um governo. A gente já viu isso em vários segmentos aí da política nacional, municipal, estadual, mas, de fato, isso não acontece. Então, a trabalhar com prédios improvisados para as creches já vem acontecendo ao longo de anos. Quem chegar na Secretaria de Educação e analisar o processo de renovação dos aluguéis, tem aluguel lá que está no sexto, sétimo, oitavo aditivo, porque não foi planejado sair daquele espaço. Aí a gente pega, se a gente for somar a quantidade de valores que foi gasto em aluguel, você tinha reformado um prédio público ou até construído, dado início à construção de um deles. Então, de lá para cá, pouco a gente se viu de construção, de investimento na área da educação, mas sempre é uma pauta forte. Eu costumo brincar, vira até música, saúde, esporte, educação, saúde, esporte, educação. Mas, na prática, de fato, infelizmente, a gente não vê tanto. E, para finalizar aqui, eu sei que também não deve ter sido culpa do Rogério por ter pego um orçamento do ano anterior. Mas eu falo em relação ao gasto do Fundeb. Se gasta praticamente todo o dinheiro do Fundeb para pagar a folha. Eu sempre fico batendo nessa tecla, sendo que o Fundeb poderia ser utilizado para outras ações. E se o município tivesse utilizado talvez um pouco menos dos 70%, que a gente sabe que no mínimo 70%, né? Mas tem que utilizar os 70%, no mínimo. Mas se o município tivesse entrado com algum aporte, ia sobrar, porque o que sobra em outros lugares, eu não posso afirmar, mas eu acredito que seja dessa maneira. Então, a gente fica vendo 13º, 14º, 15º salário em alguns lugares, abono, é porque o município está colocando dinheiro. Quando a gente vê investimento em alimentação escolar, às vezes o município gasta todo o dinheiro da alimentação escolar e, às vezes, não coloca mais dinheiro na alimentação escolar. Então, ele aproveita ao máximo o recurso que vem do governo federal, mas dá um aporte mínimo. Então, cadê o investimento? Esse investimento poderia ter acontecido tanto na construção de prédios, tanto no investimento na alimentação escolar e, principalmente, no piso e nas gratificações, que, infelizmente, a gente não viu. A gente espera que, como a gente fica falando muito da palavra de marca, de legado, que essa gestão possa deixar esse legado, de sentar com o sindicato, com os conselhos, com os profissionais de educação, para a revisão desse plano de carreira, com as gratificações dos diretores, dos vices, dos coordenadores, e, principalmente, pela quantidade de vagas que a gente viu ali, que possa concretizar esse concurso público. O último foi em 2011, eu cheguei até a fazer, passei, mas não assumi, mas que, de lá para cá, a gente sempre vê em várias gestões uma promessa de realização de concurso e, infelizmente, não acontece. É isso.
Como o vereador Renato Zoroas colocou alguns questionamentos, eu vou passar para o secretário Rogério, mas eu peço objetividade para a gente não extrapolar, tá bom?
Também, perfeitamente, vereador Matheus. De maneira bem objetiva, inclusive, enquanto ele fez as reflexões, eu já estou aqui conversando com a Poliana, foram utilizadas fontes do PNAE e também fontes SEM. Tanto é que nós conseguimos entregar um terceiro kit merenda agora no final do ano. Então, nós fizemos a entrega de 3 kits merenda. Então, a prestação relativa a esse terceiro segundo semestre, né? Vocês vão poder identificar isso lá, porque, na verdade, com a nossa chegada no primeiro semestre, a gente estava providenciando o procedimento de licitação. Em relação para licitações para as emendas, infelizmente, o vereador Zoas não foram. E aqui eu vou fazer um meia-culpa mesmo. E a grande dificuldade dessa Secretaria Municipal de Educação, ela foi, ao longo do tempo, eu não vou falar, até já usei essa expressão, às vezes, ficou sucateada do ponto de vista do recurso humano, ficou. Não estou atribuindo culpa a A, B, C ou D que passou. Eu só estou dizendo que o que eu cheguei e constatei, tem lá uma servidora efetiva lidando com o concurso. Todos os outros são comissionados de indicação política. Então, assim, é um processo que a gente chegaram junto comigo e foram indicados, e eu vou sabendo e vou buscando perfil, a formação, até a gente montar um setor, né, que é o DAS, que passou por lá como secretário adjunto, sabe da complexidade que é aquele setor de compras e licitações. Então, nós estruturamos esse DAS com muita dificuldade, e esse ano, principalmente, de conseguirmos servidores, né? Tentamos conseguir servidor efetivo na prefeitura que se dispusesse a ir para lá, para a secretaria, não conseguimos. As pessoas sabem também que o volume de trabalho é muito grande. Então, nós tivemos que priorizar algumas aquisições e compras. Então, essas acabaram realmente ficando. Só que agora nós chegamos a tive também uma alteração de superintendente, que infelizmente, o professor Murilo, né, que foi diretor dessa casa aqui por 7 anos, né, amigo pessoal meu, que foi indicação minha, que eu levei para lá, ele era um superintendente administrativo, ele, por razões próprias também, no meio do ano, falou: Rogério, eu estou te entregando o cargo, não vou continuar. Eu tive que fazer uma substituição, não foi fácil também substituir um superintendente para aquele setor, né? Busquei 4 pessoas dentro de Ouro Preto, na tentativa de servidores efetivos, inclusive, sempre buscando um servidor efetivo, mas muitos me dizendo não. Então, não foi fácil montar essa pouca equipe para poder fazer. Então, assim, aí eu tive que fazer algumas opções. E aí, uma dessas opções foi criar esses processos. Então, agora, a gente tem uma estrutura que começa a caminhar. E eu finalizo aqui, vereador. Não posso deixar de mencionar isso, vereador Matheus, que, para além dessa excelente notícia, né, que é a desapropriação que está se caminhando no Viraçaia, no Antônio Dias, com recurso da educação também, nós estamos na Piedade para desapropriar 3 imóveis, está no processo já caminhando, para que seja ali construída uma escola de educação infantil e absorva aquelas que estão ali, uma escola nova, né, e o prédio seja dado outra destinação a ele. Na Vila Aparecida, já identificamos um terreno. Em Santo Antônio do Leite, também temos interesse no imóvel. Então, esses processos, eu saio da secretaria, mas deixo em andamento esses processos de desapropriação. E confesso, né, que, como secretário hoje, à frente da pasta, gostaria muito de ver parte desses 14 milhões que eu estou deixando na secretaria destinada a efetivar essa desapropriação. Eu acho que isso é um ganho para a cidade, se nós conseguirmos identificar esses imóveis, né, e desapropriá-los.
Bom, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos, pontuar algumas questões. Primeiro, agradecer a presença de todos vocês, agradecer ao Rogério por ter vindo prestar contas à Câmara, que é extremamente importante. Segundo, que não foi um ano fácil para a educação. Foi um ano muito conturbado. E a pauta da educação, ela não pode ser encarada por conveniência. E, pelo menos aqui na Câmara, nós estávamos o tempo todo atentos a todas essas questões que envolvem a educação. E foi através de audiência pública e participação da Câmara até que revertemos muitas situações. Uma delas, que eu não poderia deixar de dizer, como processo de municipalização, onde a Câmara participou de forma efetiva dos debates, nos desgastamos, principalmente daqui Leandro, que fez parte, Rogério também, Márcia, eu, Renato, da Comissão Volta às Aulas. Foi algo extremamente desgastante para todos nós, um momento onde havia diversos apontamentos em relação a ser favorável ou não a retorno presencial. Voltamos, no dia 30 de novembro, eu queria responder Solange em relação, quando disse dos vereadores a respeito da cobrança do Fundeb. No dia 30 de novembro foi aprovado um requerimento na Câmara solicitando essas informações referente ao rateio, se era possível ou não, até espelhado e motivados por alguns professores que nos cobraram, no dia 30 de novembro. Abrimos o espaço na audiência pública na quinta-feira passada e continuamos incansavelmente cobrando do governo uma resposta, porque mesmo que seja negativa, a qual nós estamos enxergando que será, que consiga de forma muito transparente, porque eu também acho que a transparência não pode também ser por conveniência, apenas quando é de interesse, tem que ser sempre, nós precisamos e solicitamos isso ontem, um documento que foi apresentado na Câmara com a assinatura de todos os vereadores, sem exceção, para que a Prefeitura apresente para a Câmara toda a documentação referente aos recursos do Fundeb e o porquê não do rateio. E isso motivados pela audiência pública e motivados também por uma ação informal que ocorreu ontem durante a manhã, porque o procurador do município, o doutor Diogo, junto ao Felipe Pinho, se esforçaram, e aqui eu tenho que fazer esse registro, porque eu e o vereador Renato, nós recebemos, chegaram até a escrever o projeto de lei que viria para a Câmara, pois nós não poderíamos apresentá-lo. E ontem, por incrível que pareça, eu e o vereador Renato, nós fomos juntos a Belo Horizonte de manhã, tranquilos, sorridentes, felizes que o rateio ia acontecer, fomos felizes na ida, e na volta já recebemos uma notícia de que no setor de contabilidade havia um parecer contrário e que por esse motivo o projeto não tinha vindo à Câmara. Quando foi às 16 horas e 40 e poucos minutos, bem no início da reunião ordinária de ontem, nós então aprovamos um documento solicitando todos os relatórios, todas as informações relacionadas ao Fundeb e o porquê não do não rateio. Isso aí nós queremos e precisamos, porque existe um prazo regimental de 30 dias para que essa resposta chegue à Câmara. E no documento, como foi também apresentado os encaminhamentos da audiência pública, que foram apresentados também ontem, nós queremos que esses dados, assim que chegar até a Câmara, que nós possamos compartilhar com o Conselho do Fundeb, da Educação, com o sindicato, e pelo menos dar informação para as pessoas. Eu mesmo disse aqui ontem, lá em Santa Rita fizeram até uma reunião com os vereadores lá do distrito, cobrando rateio. Nós também estamos sendo cobrados todos os dias com a questão do rateio. Agora, o mínimo que nós temos que ter é que seja um papel escrito. Vai ter por causa disso, disso e disso, ou não vai ter também por causa desse motivo. Então, isso para nós conversamos ontem com os vereadores, é essencial. O que nós não podemos é ficar com uma incerteza. Até porque o secretário Rogério deixa claro esse valor de 14 milhões de reais na Secretaria de Educação, que vem oriundo de outros recursos e que o Fundeb foi utilizado em sua totalidade para custear a folha dos servidores. Que essa pauta do Fundeb agora possa ser revertida no próximo ano através da valorização dos professores. E eu falo isso com muita franqueza, porque muito das nossas falas aqui em torno da educação, e não sendo repetitivo, também partem da questão da remuneração. E nós, professores da rede, hoje eu recebi meu 13º. É um sentimento de frustração. Lógico que eu estou no Estado, mas a gente não tem reajuste desde 2016, com a tabela congelada. E aqui, nos servidores municipais, até quando que nós vamos deixar essa questão das funções gratificadas dos diretores, vice-diretores, coordenadores, o plano de carreira dos servidores, porque não é dos professores, são de todos os servidores da educação. Então, são questões que precisam ser encaradas, mas por todos. Também não pode ser um jogo de batata quente. Todos nós somos responsáveis por isso. A fala do Leandro, muito pertinente, quando convoca toda a classe, todos os envolvidos, a nossa da Câmara, de estarmos unidos em torno desses assuntos. E também, e com muita responsabilidade o governo. Essas questões de recursos são muito importantes e o secretário Rogério deixa muito claro a sua responsabilidade com os gastos públicos. No entanto, talvez se não tivesse sobrado nem um real, mas se nós tivéssemos encarado o teletrabalho com mais firmeza, com tecnologia, com os recursos para os alunos, se nós tivéssemos todas as escolas já reformadas, adaptadas com os laudos da vigilância sanitária, porque foi algo que nós temos que assumir a responsabilidade, né, Rogério, que realmente ficou a desejar a questão de ter os laudos da vigilância que serviam num momento e no outro momento para voltar ao retorno presencial, já teve um outro entendimento. Hoje eu recebi a coordenadora aqui na Câmara, recebi duas diretoras hoje, a diretora do Horácio Andrade, que é a escola estadual, e recebi a Célia, que é a coordenadora da creche Colmeia. A creche Colmeia está no estado que agora vão começar as ações, né? Já começou. Então, nós precisamos priorizar essas questões. Um lugar, não só questão da remuneração, mas lugares decentes para os nossos alunos e também para nós, professores. Porque a gente sabe que, infelizmente, há muitas escolas precisando de reformas urgentes, principalmente no ponto de vista da acessibilidade, e que a educação utilize recursos nesse sentido também. E uma outra questão que eu queria colocar, essa questão do Fundeb, para deixar muito claro para as pessoas que estão nos acompanhando, que estão assistindo, etc., que principalmente depois daquela quinta-feira, nós aqui formalizamos pedidos e cobramos por diversas vezes. E nos ajudem a cobrar nesse sentido, mesmo que a resposta seja negativa, porque amanhã entra o recesso parlamentar. Mas se mudar de ideia e precisar vir num sábado, no domingo, de madrugada, eu tenho certeza que a maioria dos vereadores vão estar aqui. O que nós queremos do Executivo é entendimento. A Glay me mandou uns números, eu mandei para a Prefeitura. Ah, não está certo, tem alguma coisa. Por que que está errado? Qual é a diferença desse número com o que vocês têm? Então é isso. E aqui na Câmara a gente cobra informação, tem os 30 dias para responder, né, Renato? E a gente quer dar a maior transparência nisso possível, até mesmo para mostrar para a população. E a Prefeitura tem que se explicar neste sentido de não ter o rateio. E que use das dificuldades desse ano, dos desafios encontrados, para que a gente possa melhorar para o ano que vem. Que os recursos sejam bem empregados, que nós tenhamos de forma efetiva a valorização dos professores e que a pauta da educação não seja por conveniência. Rogério, agradeço a você pela sua participação, agradeço a você por ter conduzido a pasta da educação esse ano, mesmo num ano de muita turbulência. A gente sabe que todo mundo aprende um pouco todos os dias, né? E tem certeza que você vai levar uma aprendizagem muito grande, né? E eu tenho certeza, uma das características aí desse seu ano à frente foi o diálogo. Mesmo de que as situações não ocorressem da forma desejada, você nunca se esquivou, pelo menos da nossa parte aqui da Câmara, sempre nos atendendo, chamando reuniões. Não se esquivou num momento tão delicado que foi o processo da Comissão Volta às Aulas, assumiu com equilíbrio, mostrando todos os lados e o que precisava ser debatido naquele momento, e que você tenha aí sucesso, né, na sua jornada, voltando para a sala de aula, vivendo na pele os desafios do dia a dia. E você está saindo deixando uma grande inveja para nós da educação, porque você, muitas vezes, evidencia a questão do seu salário, que vai aumentar R$700 quando você voltar para a sala de aula. Isso, nós estamos falando de uma cidade, você não está indo para outro estado, você não está indo para muito longe, você está indo para 100 quilômetros daqui. E nós ainda, com salários defasados, congelados, sem reajuste, trabalhando em 3 escolas, 2 escolas, dando 36 aulas semanais, com 600 alunos, e não ganha nem metade, talvez, do que é o salário lá em Belo Horizonte. Mas precisamos encarar isso de forma concreta, porque não adianta também a gente ficar aqui fazendo audiência pública esses 4 anos e não ter ganho nenhum para a categoria e ganho nenhum também de melhoria na educação. Então, que o próximo ano a gente tenha menos discursos e mais ações, que eu acho que é isso que nós vamos precisar. E isso parte do diálogo, mas também da transparência. Declaro encerrada a prestação de contas da Secretaria Municipal de Educação do primeiro semestre de 2021. Desejo boa noite a todos e até a próxima.